Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro O Poder da Gestão 10 Práticas Simples que Transformam Pequenos e Grandes Negócios, de Rafael Catolé Demétrio. É um livro brasileiro de administração voltado à aplicação cotidiana de fundamentos gerenciais, publicada pela editora Labrador. A obra propõe que uma gestão eficiente não depende necessariamente de grandes investimentos, estruturas complexas ou soluções reservadas a corporações. Seu foco está na organização de um sistema de práticas capaz de dar consistência ao negócio em prazo relativamente curto. O livro abrange temas como definição de objetivos, controle de custos, processos, rotinas, gestão de pessoas e vendas, reunindo aprendizados que o autor afirma ter testado em sua trajetória profissional. A jornada de 100 dias funciona como horizonte de implantação e consolidação, aproximando o conteúdo de um plano de execução. Em vez de apresentar a gestão como conceito puramente acadêmico, o título busca traduzir áreas interdependentes da empresa em ações compreensíveis para empreendedores e gestores de organizações de diferentes portes. Trata-se, portanto, de um guia prático de estruturação gerencial centrado em disciplina operacional e continuidade. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, gestão acessível como alternativa à complexidade administrativa. A premissa central do livro é que melhorar a gestão não exige, por si só, um investimento exorbitante. Essa posição é relevante para pequenos negócios, nos quais a falta de capital costuma ser usada para explicar a ausência de planejamento, controles e processos definidos. A obra desloca o foco do recurso financeiro para a qualidade da organização, mapear o que existe, escolher prioridades, estabelecer critérios de acompanhamento e sustentar rotinas. Isso não significa que ferramentas, tecnologia ou consultoria sejam irrelevantes, mas indica que sua utilidade depende de uma base gerencial clara. Uma empresa pode adquirir sistemas caros e ainda operar sem objetivos mensuráveis, responsabilidades delimitadas ou visão dos próprios custos. Ao enfatizar práticas simples, o livro parece defender uma redução da distância entre intenção e execução. A simplicidade nesse contexto não equivale à superficialidade. Ela exige selecionar mecanismos que possam ser compreendidos pela equipe, repetidos com regularidade e adaptados à realidade do negócio. Essa abordagem também serve a empresas maiores, pois o crescimento tende a ampliar ruídos, duplicações e desvios quando a gestão se apoia em regras informais. O valor do tema está em tratar a estrutura administrativa como uma construção progressiva e viável, não como um projeto abstrato que só começa quando todos os recursos estiverem disponíveis. Em segundo lugar, objetivos definidos como eixo de coordenação das decisões. A gestão de objetivos ocupa lugar importante no escopo anunciado da obra porque fornece direção às demais práticas. Sem uma definição objetiva do que se pretende alcançar, controles de custos, processos, pessoas e vendas podem produzir dados e atividades, mas não necessariamente convergem para uma prioridade comum. O livro insere os objetivos em uma proposta de organização do negócio, sugerindo que eles devem orientar a execução em vez de permanecerem como declarações genéricas. Na prática, objetivos gerenciais precisam permitir escolhas, indicam quais resultados merecem atenção, quais ações devem ser interrompidas e quais responsabilidades precisam ser assumidas. Essa função é especialmente necessária em empresas nas quais o gestor concentra muitas decisões e reage continuamente a urgências. Ao transformar objetivos em referência de acompanhamento, torna-se possível distinguir trabalho intenso de avanço efetivo. Também se cria uma linguagem comum entre áreas que podem ter interesses imediatos diferentes, como vendas, operação e financeiro. A contribuição do livro, conforme sua sinopse, está em tratar esse elemento como parte de um sistema consistente, e não como exercício isolado de planejamento. Objetivos só se tornam úteis quando conectados a prazos, indicadores adequados, revisões e ações corretivas. Assim, a gestão deixa de ser mera intenção de crescimento e passa a oferecer critérios para administrar recursos limitados e acompanhar a consolidação da empresa ao longo do tempo. Em terceiro lugar, custos e processos como base para previsibilidade operacional. Ao incluir gestão de custos e processos, o livro aborda duas dimensões que se reforçam mutuamente. O controle de custos permite reconhecer como os recursos são consumidos e quais atividades afetam a sustentabilidade econômica da empresa. Já a organização dos processos busca tornar o trabalho menos dependente de improvisos, memórias individuais ou decisões tomadas apenas diante de problemas. Juntos, esses elementos aumentam a previsibilidade. Não basta saber que uma despesa cresceu. É necessário entender em que etapa da operação ela surge, quem participa dela e se gera valor proporcional ao esforço empregado. Da mesma forma, desenhar um processo sem considerar seu custo pode criar burocracia que a empresa não consegue manter. A abordagem prática anunciada por Demétrio é pertinente porque muitas organizações crescem antes de padronizar suas operações. Nesse cenário, erros se repetem, retrabalho se torna invisível e gestores têm dificuldade para identificar gargalos. Mapear e organizar não é engessar a empresa, mas tornar explícito o modo como ela funciona para poder melhorá-lo. Processos claros favorecem treinamento, delegação e controle de qualidade, enquanto a visibilidade dos custos melhora a decisão sobre preços, prioridades e uso de recursos. O livro parece posicionar essas práticas como componentes de uma estrutura duradoura, lembrando que eficiência não deriva apenas de cortar despesas, mas de alinhar despesas. Atividades e resultados esperados. Em quarto lugar, rotinas gerenciais para transformar planejamento em continuidade. A presença das rotinas entre os temas do livro evidencia que gestão não se resume a uma mudança inicial ou a uma lista de boas ideias. Uma prática só produz efeito contínuo quando é incorporada ao calendário de decisões e acompanhamentos da empresa. Rotinas podem incluir momentos definidos para revisar objetivos, observar custos, verificar o andamento de processos, discutir resultados comerciais e encaminhar pendências. O ponto analítico não é a quantidade de reuniões ou planilhas, mas a regularidade com que informações relevantes são convertidas em decisão. Sem esse ciclo, o gestor tende a perceber problemas apenas quando já se tornaram urgentes. A proposta de uma jornada de 100 dias reforça essa preocupação com cadência. A consolidação exige sequência, priorização e revisão, em vez de intervenções dispersas. Em negócios menores, rotinas ajudam a reduzir a dependência da figura do proprietário, que frequentemente acumula operação, vendas e administração. Em estruturas maiores, contribuem para alinhar áreas e impedir que cada setor trabalhe com critérios próprios. Há também um limite prático. Rotinas excessivas podem consumir tempo e criar formalidades sem utilidade. Por isso, sua qualidade depende de serem proporcionais ao estágio e à complexidade da empresa. O mérito da abordagem é apresentar a disciplina gerencial como mecanismo de sustentação. Objetivos, indicadores e processos só ganham valor quando retornam periodicamente à pauta de quem decide e de quem executa. Por último, pessoas e vendas integradas à consolidação do negócio, o livro não restringe a gestão ao controle interno, pois inclui pessoas e vendas entre as áreas necessárias à construção de um processo forte e consistente. Essa combinação é significativa. Vendas representam a relação do negócio com o mercado e a geração de receita, enquanto as pessoas realizam os processos, atendem clientes, interpretam metas e sustentam as rotinas. Tratar essas dimensões separadamente costuma gerar desequilíbrios. Uma empresa pode elevar a atividade comercial sem ter operação preparada para entregar, ou estabelecer processos adequados sem mobilizar a equipe para segui-los. A visão sistêmica sugerida pela sinopse aponta para a necessidade de coerência entre o que se vende, a capacidade de execução e a forma como o trabalho é organizado. Para gestores, isso implica observar vendas não apenas como resultado final, mas como fonte de informações sobre demanda, clientes e exigências operacionais. Do lado das pessoas, a gestão requer clareza de responsabilidades e condições para que as práticas adotadas sejam compreendidas e mantidas. O texto disponível não permite atribuir ao autor modelos específicos de liderança, remuneração ou treinamento. Ainda assim, o escopo confirmado permite identificar uma proposta de integração à consolidação do negócio depende tanto de mecanismos administrativos quanto da atuação humana e comercial. Essa amplitude diferencia um manual de gestão que procura conectar áreas essenciais de empresas de qualquer porte, em vez de limitar a análise a finanças ou produtividade isoladamente. Em conclusão, o poder da gestão é indicado sobretudo para empreendedores, proprietários de pequenas e médias empresas, gestores em início de trajetória e líderes que precisam organizar uma operação sem partir de estruturas sofisticadas. Também pode interessar a profissionais de organizações maiores que desejam revisar fundamentos que frequentemente se perdem com o crescimento, como clareza de objetivos, disciplina de acompanhamento e integração entre áreas. Seu benefício prático está na ênfase em transformar gestão em sequência de ações e identificar prioridades, estruturar processos, acompanhar custos, estabelecer rotinas e conectar pessoas e vendas à direção do negócio. A jornada de 100 dias oferece um enquadramento temporal que favorece a percepção de implantação gradual, em vez de prometer mudanças instantâneas. Intelectualmente, o livro reforça que administrar é coordenar elementos interdependentes, não apenas controlar números ou buscar crescimento comercial. Em comparação com obras de negócios orientadas a fórmulas universais, discursos de alta performance ou ferramentas tecnológicas, o diferencial do título está no posicionamento direto e operacional. Ele parte de práticas gerenciais reconhecíveis e procura torná-las aplicáveis a diferentes escalas empresariais. A linguagem acessível e o vínculo declarado com experiência profissional também o aproximam de leitores que preferem orientações concretas a modelos excessivamente teóricos. Não substitui conhecimentos especializados quando a empresa enfrenta questões jurídicas, contábeis ou estratégicas complexas, mas pode servir como base organizadora para que essas decisões ocorram com mais informação e consistência. Sua proposta se destaca pela combinação de abrangência funcional, simplicidade de implementação e foco na continuidade da gestão. Se você quiser apoiar Rafael Catolé Demetrio, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!